Okay.
Estamos em mais um episódio do podcast Turismo Rural Reflexões, o seu podcast da ruralidade. Hoje, neste episódio, nós estamos indo lá para o Paraná. A gente vai conversar com o João Gouveia, da Pratique Turismo Rural Regional. Se me perguntarem sobre o João, eu vou responder que ele é um estrategista, um gestor de projetos, alguém que encontra na sua região, no seu estado, na sua coletividade, práticas, pessoas, produtos que podem compor uma estratégia de desenvolvimento territorial. Por isso, hoje, Reflexões vai para o Paraná conversar com João Gouveia, Pratique Turismo Regional. João, a reflexão é sua. Seja bem-vindo.
Obrigado, Andréia. É uma felicidade imensa estar fazendo parte desse projeto de reflexão. Nós, da Pratique Turismo Regional, nós estamos sediados no estado do Paraná. A nossa sede é Londrina. Mas nós trabalhamos no estado do Paraná e no estado de São Paulo, com várias experiências turísticas. E a nossa chegada no turismo rural consciente, ela veio num momento assim muito desespero. A gente estava no início da pandemia e muitos empreendedores do nosso coletivo estão no turismo rural. E fechou tudo, a gente não sabia muito lá em março, início de abril, o que a gente ia fazer, se nós íamos trabalhar. Muita gente falava, não saia na rua porque você vai ser contaminado. Então, a gente ficou nesse ambiente de insegurança. E foi aí que entrou o Turismo Rural Consciente, esse pacto. Começou a se tornar um grupo, né, inicialmente, uma rede. E a gente começou a ver que no Brasil inteiro, de norte a sul, nós não estávamos sozinhos. Existiam mais pessoas com restaurante rural, com pousada, que trabalhavam com cachoeiras, consultores, pessoal com um evento, artesanato, que estava passando pela mesma coisa. E que se estava todo mundo passando pela mesma coisa, que a gente podia começar a pensar e se inspirar nos casos de sucesso, no que as pessoas estavam começando a fazer lá no Nordeste, lá no Ceará, em São Paulo, na Bahia, e pegar um pouquinho aqui para nós, né? Nós somos... o estado do Paraná, ele não tem uma tradição assim grande no turismo. Nós estamos... a gente tem Foz do Iguaçu, a gente tem litoral, e quando a gente fala de turismo rural, a gente tem experiências pequenas no turismo rural. Quando nasceu a Pratique Turismo Regional, a gente buscou juntar talentos, agregar pessoas, para que a gente pudesse criar uma coisa que um pudesse ajudar o outro. Todo mundo fala, nossa, mas vocês têm um CNPJ? Sim, nós temos um CNPJ. Mas o nosso comportamento é de coletivo, porque são várias empresas, vários prestadores de serviço, vários produtores rurais que estão conosco, que assinam experiências, que formam um coletivo Pratique Turismo Regional. Então, nós somos um coletivo participando de uma rede de turismo rural consciente. Na nossa coordenação, nós dividimos sempre em quatro pilares, né? O pilar do desenvolvimento estratégico, que eu assino, o pilar do turismo rural, do desenvolvimento da experiência, da condução, do guia, do desenvolver dessa questão na natureza, da segurança, do receptivo, com a Mariana Oliveira. Nós temos também João Augusto Barbosa, para publicidade e marketing, sediado em Londrina. E nós temos Hugo Casado, que trabalha com amenidades, desenvolvimento de produtos, seja uma cosmética, seja um perfume, um aroma para sua pousada, para o seu restaurante, para o seu serviço, seja uma bagzinha, uma bolsa diferenciada, com produtos únicos e exclusivos que vai elevar o patamar do seu meio de hospedagem, do seu restaurante, do seu serviço. quem sabe, agregar elementos para transformar a sua peça de artesanato num objeto de desejo, de decoração, e quem sabe viajar o mundo. Então, pratique turismo regional, ele vem do reconhecer. Você reconhece, você utiliza, está do seu lado. É regional, é local, é o seu vizinho. Desde os insumos do seu restaurante rural, até os prestadores de serviço, ou quem vai fazer a confecção da sua roupa de cama no seu meio de hospedagem. Então, turismo rural, ecoturismo, turismo gastronômico, de aventura, de negócios, visitas técnicas, é o que nós desenvolvemos. A gente costuma dizer que nós somos especialistas em desenvolvimento de produtos, serviços e destinos turísticos. Mas por que isso? Porque tudo está conectado. A gente tem que buscar os dados na fonte, validar esses dados. Aos poucos, a gente começa a tramar uma teia em que ela se transforma num produto. De repente, o seu roteiro já está com o fluxo turístico medido, você sabe de onde vem o seu turista, o que, que ele vem procurar, e isso enriquece os empreendedores que integram o roteiro, dá uma identidade bacana para esse roteiro e cria uma cultura de consumo de produtos e, quem sabe, até desenvolver novos serviços e produtos em torno desse roteiro. Cria essa identidade que é muito bacana. E produtos consolidados, assim, que nós temos trabalhado, nós temos a Rota do Café no Paraná. É uma rota que a gente olha assim com muito carinho, porque ela é 70% turismo rural e 30% turismo no meio rural, com as experiências, focada na memória de quem já teve um pé de café em casa, de quem a família, a mãe, o pai, o avô, trabalhava lá nos cafezais, de passar o café de manhãzinha e ter aquele pão de queijo fresquinho, ou aquele pão caseiro, ou até mesmo um bom bolo, para que você possa memorar, conversar, relembrar e ter momentos excelentes com o café. Nós também temos a Rota do Rosário, que hoje é a rota no Brasil que mais integra santuários. São 723 quilômetros integrados por rotas rurais, que é o Caminho do Peregrino. São 14 santuários, 12 cidades, em duas regiões turísticas, que é o Norte Pioneiro do Paraná e os Campos Gerais, que é a região de Ponta Grossa. É uma rota em que hoje o santuário assim, que tem o maior número de romeiros é o São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. Mas a gente começa a ter ali o Bom Jesus da Cana Verde, Siqueira Campos, que tem uma quermesse maravilhosa, uma gastronomia já bem consolidada. A gente tem uma área especial de interesse turístico, que é a primeira do Brasil, que é o Angra Doce, que da Rota do Rosário, ela tem 5 santuários integrados ali. Então, é uma rota diversificada, em que, por mais que a gente já tenha desenvolvido, que ela já está no mercado, que você já pode se programar, né, de acordo com a sua fé, ela ainda tem muitos desafios de integração com os serviços rurais, com os atrativos naturais. Então, a gente costuma falar que a Rota do Rosário é um caminho a ser percorrido, um caminho de fé. Atende bem o romeiro, atende bem o peregrino e aqueles que precisam e acreditam na penitência. Dentro desse território, é muito comum a gente encontrar pessoas que ficaram sozinhas na pandemia. A gente cita um restaurante rural que a gente tem aqui em Joaquim Távora, por exemplo. Joaquim Távora é uma das cidades onde a gente tem o Caminho das Mulheres do Café, nós temos a própria Rota do Café, nós temos a Rota do Rosário com o Santuário Santíssimo Nome de Jesus, que é um dos santuários mais emergentes hoje dentro desse circuito religioso no Paraná. Em que, a partir do momento que houve a pandemia, ele se viu numa situação de desespero. A gente já estava ali já há mais ou menos uns 4 ou 5 meses acompanhando a evolução da implantação do restaurante dele, desde a construção, escolher a toalha, as cadeiras, trabalhar a governança operacional dentro da cozinha dele, o padrão de atendimento, do ato do servir, todo o conceito que ele queria, que era o conceito familiar, que ele se inspirou na avó dele, que servia muito bem, as toalhas xadrez, simples, mas todas bordadas à mão. E aí, de repente, ele inaugura, com um mês de inauguração, tem que fechar porque tem pandemia. E a gente, num esforço muito grande, começando a identificar o que ele poderia fazer, porque estava aquela situação de ou você fecha, ou você não trabalha, você não pode receber pessoas. E na cultura dele, assim, de trabalho, não estava a questão do delivery. Ele não queria entregar, trabalhar com marmitas, mas ele encontrou a questão do drive-thru, uma alternativa muito bacana. Então a gente começou a ele não pegar o produto industrializado, identificar fornecedores que estavam no entorno dele. Então ele tinha uma produtora rural que tinha arroz. Ele tinha um produtor mais à frente que tinha feijão. Tinha dois produtores, por exemplo, que trabalhavam com feira de hortaliças. Tinha os granjeiros, tinha o pessoal com suínos. Então, ele acabou fazendo os acordos e 100% da produção dele, que era, assim, dos insumos dele, que ele buscava isso numa cidade próxima, ele passou a consumir localmente. E isso fez com que o restaurante dele não fechasse, mas mudasse a modalidade do restaurante e ele passasse a prover um serviço, porque na pandemia as pessoas também tinham que inventar coisas. E comer fora passou a ser uma cultura, porque nem sempre você quer comer a sua comida. E todo mundo no mesmo lugar, fazendo a mesma refeição, você acaba criando uma experiência diferente. Então foi o primeiro cliente que a gente teve assim, que ele conseguiu passar a pandemia sem sofrer muito. Depois a gente começou a fazer a replicar esse modelo em outros restaurantes que a gente estava trabalhando e outras experiências gastronômicas no meio rural, mas também a pensar essa possibilidade nos meios de hospedagem. Então, como um camping poderia fazer a mesma coisa, ou até mesmo uma pousada? Como que, já que ele não pode receber pessoas, o que ele poderia fazer ali? E aí foram saindo serviços muito interessantes, assim. Tinha uma pousada, por exemplo, em que ela começou ela tinha 20 apartamentos e ela começou a receber pessoas para tirar fotos para poder fazer casamento, por exemplo. Mas era um casal por vez, era só o casal e o fotógrafo. Eles recebiam tudo, agendava tudo pela internet, recebia via Pix. E o casal junto com o fotógrafo vinha, fazia o serviço, ia embora, e depois eles iam lá, retiravam, desmontavam o cenário e guardavam novamente. Foi uma maneira deles conseguirem fazer a manutenção da pousada e, muitas vezes, pagar o salário dos funcionários, né? Porque nem todo mundo teve a oportunidade de entrar nessas campanhas que o governo federal fez. E dentro da Pratique Turismo Regional, a gente desenvolve muitas estratégias para desenvolvimento de território. Desde o seu destino turístico, que ele pode ter uma vocação rural, religiosa, gastronômica, de negócios, até uma pousada, que ela quer começar um roteiro, ela precisa agregar serviços de fornecedores que estão próximos, por exemplo, o cara que tem uma cachoeira, aquele agricultor que tem um produto inovador, ou até mesmo uma comida maravilhosa, um pão, um bolo, e a gente cria uma estratégia para que ele possa, devagar, perceber esses atores, aonde estão, quem são, o que produzem, por que produzem, criar uma dinâmica para ver se existe sim um roteiro ou não. Não existe um roteiro, mas nós podemos integrar serviços. E aí transformar a realidade dessas pessoas e dessa comunidade em uma realidade turística. Então, praticar turismo regional, a gente costuma falar que quem vem para praticar turismo regional acaba ativando o turismo na sua comunidade, no seu empreendimento ou até mesmo na sua cidade. Porque esse ato de perceber, encontrar os talentos, encontrar os números, as informações, a gente conseguir juntar, perceber e validar a sua ideia daquele roteiro, daquele produto, daquele serviço, para nós é maravilhoso, porque hoje, quando você trabalha uma experiência turística, você acaba tendo que envolver uma série de coisas, né? Olha, eu quero trabalhar, por exemplo, eu quero que as pessoas venham até a minha cachoeira. Mas para as pessoas virem até a minha cachoeira, eu preciso de um guia. Se eu não tenho um guia, eu tenho que ter um programa de turismo receptivo e implantar a formação de condutor. Então, eu tenho que trabalhar a educação. Mas se você chegar no entorno da cachoeira, você tem que ter uma acessibilidade ali, você tem que ter uma amenidade, você tem que ter um banheiro, você tem que ter água, você tem que ter uma série de coisas. Então, aonde que isso vai estar? Porque do lado da cachoeira você não pode colocar um negócio desse, mas você pode construir aonde, lá em cima, por exemplo, ou distante, sempre tem aquelas regras que o meio ambiente coloca para você ser sustentável. E depois, se você vai ter um banheiro convencional, se você vai ter uma fossa, se você vai ter uma fossa séptica, uma coisa um pouco mais moderna, que não vá agredir o meio ambiente, mas uma série de coisas. Então, tudo isso entra dentro da estratégia, porque você quer ter um roteiro, você quer ter uma experiência, você quer que a sua pousada seja sustentável, mas o caminho, ele não é um caminho simples, ele é um caminho que precisa ser traçado, ele precisa ser planejado e principalmente de envolvimento, porque turismo é pessoas, né? Se você gosta de atender pessoas e de receber pessoas, você já tem parte do perfil do turismo. Você só precisa encontrar o seu caminho. E nós da Pratico Turismo Regional vamos adorar conhecer vocês, conhecer a sua necessidade e principalmente poder contribuir com vocês, independente da forma que a gente vá acessar, vá se conhecer. Porque primeiro tudo começa através de uma conversa, e como a gente fala na Rota do Café, é com um bom café, né? Então, desde já, eu quero convidar vocês a conhecerem a região turística do Norte Pioneiro do Paraná. Essa é a região turística do Norte, dos Campos Gerais, os Corredores das Águas e no estado de São Paulo, Angra Doce Paulista. Muito obrigado e pratiquem turismo regional.